Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro 101 Reflexões que vão mudar sua forma de pensar, de Brianna Wiest. É uma coletânea de textos breves de desenvolvimento pessoal centrada em inteligência emocional, autopercepção e nos padrões pelos quais as pessoas dificultam as próprias escolhas. Em vez de construir uma tese contínua ou um método progressivo, o livro reúne 101 reflexões independentes, derivadas de ideias que a autora já havia explorado em sua escrita. Os textos abordam a relação entre desconforto e mudança, a utilidade de emoções desagradáveis, os vieses que moldam a percepção e a diferença entre perseguir propósito e apenas seguir a paixão. O propósito não é oferecer soluções técnicas para todos os problemas psicológicos, mas nomear experiências internas comuns e convidar o leitor a examiná-las com mais precisão. Wiest adota uma voz pessoal e direta, característica que favorece identificação imediata, embora a natureza fragmentária da obra também possa gerar repetição. Sua proposta se encaixa na vertente reflexiva da autoajuda, menos orientada por exercícios formais e mais voltada a mudar a interpretação de hábitos, medos e impasses cotidianos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a mente como fonte de autossabotagem cotidiana. O eixo do livro é a observação de que muitos obstáculos, percebidos como externos também, são sustentados por respostas mentais automáticas. Wiest trata de padrões como antecipar fracassos, permanecer em situações familiares por medo do novo e interpretar toda emoção difícil como prova de que algo está errado. A relevância dessa abordagem está em deslocar a análise do evento isolado para a maneira como a pessoa constrói significado diante dele. Uma mesma incerteza pode ser lida como incapacidade, ameaça concreta ou etapa inevitável de aprendizado, e cada leitura favorece comportamentos diferentes. Isso não significa que o livro negue problemas reais ou proponha que tudo depende do pensamento. Sua ênfase é mais específica frequentemente. Crenças, expectativas e mecanismos de defesa ampliam a paralisia diante de problemas que exigiriam ação gradual. As reflexões convidam o leitor a identificar pensamentos nocivos antes de tratá-los como fatos. Essa distinção é central para a inteligência emocional proposta pela autora, pois perceber um padrão não elimina a emoção, mas reduz a tendência de obedecê-la sem exame. Por serem textos curtos, as ideias funcionam como pontos de pausa e reconhecimento. A limitação é que essa forma privilegia a percepção inicial e oferece menos desenvolvimento sistemático sobre como modificar hábitos persistentes. Em segundo lugar, desconforto não é sinônimo de perigo. Uma das distinções mais úteis associadas à obra separa o desconforto que sinaliza risco efetivo daquele que surge porque uma experiência é nova. Essa diferença importa porque a ansiedade pode produzir sensações semelhantes em contextos muito distintos. Há situações que pedem afastamento, proteção ou ajuda, mas há outras em que o incômodo acompanha a exposição a uma habilidade, conversa, escolha ou mudança ainda não familiar. Ao tratar todo o desconforto como alerta de perigo, a pessoa pode transformar a busca por segurança em regra permanente e restringir seu próprio campo de ação. Wiest propõe observar a origem da reação antes de concluir que ela deve determinar a decisão. O argumento não defende imprudência nem romantiza sofrimento. Ele questiona a associação automática entre sentir-se mal e estar no caminho errado. Em processo de amadurecimento, abandonar uma identidade antiga, estabelecer limites ou experimentar uma nova rotina pode ser emocionalmente desconfortável sem ser destrutivo. A aplicação prática dessa reflexão consiste em perguntar o que precisamente está sendo evitado um dano concreto, uma rejeição possível, a perda de controle ou apenas a sensação de não dominar o resultado. Essa investigação torna a emoção uma fonte de informação e não uma ordem incontestável. No conjunto do livro, o tema reforça a ideia de que crescimento emocional exige tolerar incertezas sem ignorar critérios de segurança. Em terceiro lugar, emoções negativas como sinais a serem interpretados. O livro contraria a expectativa de que bem-estar emocional signifique manter pensamentos positivos e afastar qualquer sentimento desagradável. Wiest sugere que tristeza, frustração, ansiedade e sensação de estar perdido podem cumprir uma função de sinalização. elas podem indicar desalinhamento entre hábitos e necessidades, limites ultrapassados, expectativas irreais ou uma mudança interna ainda sem forma clara. O ponto analítico é que reprimir ou condenar imediatamente essas emoções impede a investigação de sua causa. Quando a pessoa se ocupa apenas em parecer bem, perde dados importantes sobre aquilo que precisa rever. A autora também reconhece em termos gerais que sentir-se perdido nem sempre equivale a fracasso. Pode coincidir com o abandono de respostas antigas e com uma reconexão mais atenta ao presente. Essa leitura não transforma todo o sofrimento em evidência de evolução, nem substitui cuidados profissionais quando há sofrimento intenso ou persistente. Seu valor está em evitar uma visão simplista segundo a qual a emoção negativa deve ser eliminada antes de qualquer ação. Na prática, a reflexão pede nomeação e contexto, o sentimento apareceu diante de qual situação, qual necessidade ele revela e que resposta seria proporcional. Assim, a obra desloca o foco da positividade compulsória para a interpretação emocional. Esse é um traço que a diferencia de discursos motivacionais que tratam o desconforto apenas como falha de atitude. Em quarto lugar, propósito. Paixão e a revisão das narrativas pessoais. Entre os temas recorrentes da coletânea está a preferência pelo propósito em vez da paixão como princípio organizador das escolhas. A distinção questiona a ideia popular de que uma vida significativa deve ser guiada exclusivamente por entusiasmo constante. A paixão pode ser intensa, variável e dependente de resultados imediatos, enquanto o propósito se relaciona mais diretamente com direção, responsabilidade e coerência ao longo do tempo. Essa diferença ajuda a explicar por que atividades importantes podem envolver monotonia, esforço e períodos de dúvida. Ao esperar motivação permanente, uma pessoa pode abandonar compromissos valiosos quando a fase inicial de interesse diminui. O Yes também explora a maneira como as pessoas contam histórias sobre si mesmas. Narrativas internas rígidas, como a de alguém que sempre falha, que precisa agradar ou que só pode agir quando estiver plenamente preparado, delimitam as opções percebidas antes mesmo de uma decisão. Rever a narrativa não significa inventar uma identidade idealizada, significa examinar se a interpretação habitual do passado continua útil para o presente. A autora relaciona esse trabalho à possibilidade de reescrever a própria relação com escolhas e limites. A forma breve dos textos favorece perguntas incisivas, mas não desenvolve um planejamento detalhado para transformar propósito em metas. Portanto, o livro é mais eficaz como instrumento de clareza conceitual do que como substituto de métodos de planejamento, terapia ou orientação profissional. Por último, vieses cognitivos e a sabedoria contida na rotina. Wyest aborda a consciência dos vieses cognitivos como parte do esforço de perceber que a visão individual da realidade não é neutra. Experiências passadas, medos, preferências e expectativas filtram informações e podem levar a conclusões rápidas sobre relacionamentos, trabalho e valor pessoal. O livro não se apresenta como manual técnico de psicologia cognitiva, mas usa essa noção para incentivar maior cautela diante de julgamentos imediatos. Em vez de assumir que a primeira interpretação é objetiva, o leitor é convidado a considerar outras explicações e a reconhecer o papel de seus condicionamentos. Essa postura se conecta à valorização da rotina diária. Em uma cultura que privilegia grandes viradas e experiências extraordinárias, a autora chama atenção para o que hábitos comuns revelam sobre prioridades e bem-estar. A rotina não aparece apenas como repetição sem importância, mas como espaço onde decisões pequenas se acumulam e onde é possível observar padrões com mais honestidade. A combinação dos dois temas produz uma implicação concreta: mudanças duradouras tendem a depender menos de uma revelação isolada e mais da revisão contínua de interpretações e práticas habituais. Contudo, o livro formula essa ideia de maneira ensaística, não experimental. Seu principal recurso é a linguagem de reconhecimento, pela qual o leitor identifica automatismos antes pouco nomeados. Para quem já conhece extensamente a literatura de autoajuda, alguns motivos podem soar familiares ou repetidos. Para outros, a concisão facilita a retomada frequente. Em conclusão, 101 reflexões que vão mudar sua forma de pensar é indicado sobretudo para leitores interessados em autoconhecimento e inteligência emocional que preferem textos curtos, acessíveis e independentes. Pode ser particularmente útil para quem reconhece ciclos de autocrítica, evitação, busca excessiva por certeza ou dificuldade de interpretar emoções desagradáveis sem se confundir com elas. A estrutura permite leitura não linear cada reflexão, pode servir como ponto de revisão de uma situação cotidiana, sem exigir acompanhamento de um programa sequencial. Seu benefício prático está menos em entregar protocolos completos e mais em ampliar o vocabulário para experiências internas. Ao distinguir desconforto de perigo, emoção de comando e propósito de entusiasmo passageiro, o livro oferece critérios para observar escolhas com maior nuance. Intelectualmente, ele aproxima temas de psicologia popular, percepção e hábitos de uma linguagem pessoal, sem pretensão acadêmica. Isso também define seus limites. Leitores que buscam fundamentação científica extensa, argumentos aprofundados ou exercícios estruturados provavelmente precisarão complementá-lo com outras obras, quando necessário, com apoio especializado. Em comparação com livros de autoajuda baseados em metas, produtividade ou promessas de transformação rápida, o diferencial de Brianna Weiss está no formato meditativo e na ênfase em reconhecimento. Ela não apresenta as 101 peças como uma fórmula única, mas como tentativas de nomear mecanismos cotidianos de autossabotagem. Essa combinação de concisão, tom íntimo e abertura para a releitura explica por que a obra funciona melhor como companhia reflexiva do que como manual definitivo de mudança pessoal. Se você quiser apoiar a Brianna Weiss, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!